As audiências públicas são um dos principais canais democráticos onde a população pode ter maior contato com as gestões do governo. E neste ano, o governo estadual decidiu levar esse canal mais além. Para o orçamento de 2015, o estado está utilizando a internet para que os moradores possam sugerir onde é que eles querem ver seus impostos sendo gastos. E dentro dessa plataforma, uma proposta que vem chamando a atenção e é disparadamente a mais votada até agora é a de uma ciclovia na Terceira Ponte. Para entender melhor sobre esse projeto, conversamos com Rafael da Rui, ciclista e membro dos Ciclistas Urbanos Capixabas, o CUC.
Olá, Rafael, boa noite.
Olá, ouvintes, boa noite.
Então, Rafael, eu queria saber, essa proposta de uma ciclovia na Terceira Ponte é uma luta nova que está surgindo agora ou já é algo que existe há muito mais tempo?
Eu já vi alguns trabalhos de arquitetura, de TCC, alguns trabalhos de justamente de ciclovia na Terceira Ponte, ou seja, nós não fomos os primeiros a pensar nisso. Só que a gente, eu acho que nós somos assim os primeiros que estamos assim lutando com tanto afinco assim, por isso, né? Depois que o CUC nasceu, né, que foi em julho do ano passado, a gente já tinha ideia que a gente ia bater em cima disso. E a galera fez algumas ações de ocupar a Terceira Ponte várias vezes ano passado. A gente ocupou a Terceira Ponte, não sei, acho que mais de 10 vezes ano passado. Esse ano mais algumas vezes, umas duas vezes, não sei, não lembro. E a gente acredita que a Terceira Ponte é um obstáculo à mobilidade urbana sustentável no Espírito Santo. A gente tem essa ponte de 3,3 quilômetros, que tem 70 metros de altura, e que é o principal ponto assim, é a principal ligação entre Vitória e Vila Velha, né? Assim, liga os dois centros das duas cidades, né? Porque, assim, os dois lugares onde as pessoas estão, né? Onde as pessoas mais circulam, que é a região ali da Penha, aqui em Vitória, né, Praia do Canto, Santa Lúcia, enfim, liga toda essa área nova de Vitória, onde as pessoas circulam mais, e liga a parte ali onde as pessoas mais circulam em Vila Velha também. Então a gente acredita que o governo do estado querer ampliar a ponte sem considerar ciclovia e lugar para pedestres, a gente acha isso uma afronta à Política Nacional de Mobilidade Urbana, que diz que o desenvolvimento das cidades tem que ser sustentável e também diz que os não motorizados têm prioridade sobre os motorizados na construção das cidades, né? Então, você tem que pensar numa ciclovia na Terceira Ponte, né, e na calçada também. A Golden Gate, lá nos Estados Unidos, tem 76 anos. São Francisco é a sétima cidade com ventos mais violentos nos Estados Unidos. E tem ciclovia e calçada lá na ponte, né? Uhum. Então, a gente não entende por que tem todo
esses mitos,
esforço,
né,
para que não tenha.
Então, sobre aquela questão que você estava falando da Golden Gate lá nos Estados Unidos, muitos grupos daqui de Vitória já fizeram a travessia da Terceira Ponte, você já deve ter feito algumas vezes também, e as pessoas criticam dizendo várias coisas, que é algo perigoso, existem alguns mitos até de pessoas que poderiam ser arrastadas com o vento que tem em cima da Terceira Ponte e tudo mais. Eu queria saber de você o que, que existe de verdade nesse mito, se é que existe alguma coisa de verdade, se não existe nada de verdade, como é que é isso?
Não existe nada de verdade. A própria Rodosol já emitiu um comunicado no site oficial dela dizendo que... Porque as pessoas dizem que é ruim até para motociclista, né? Que motociclista sofre e tudo mais. E no site da Rodosol tem dizendo lá que o vento na terceira ponte não... É, nas condições normais, né, diárias, ele não representam nenhum risco à integridade do usuário. O máximo que vai acontecer numa rajada de vento forte é o motociclista se sentir um pouco de incômodo, que às vezes ele sente um pouco o vento lateral, mas o vento não vai fazer ninguém levantar voo, entendeu? E sair voando. Quando o vento chegar nessa velocidade perigosa, a ponte é interditada, assim como acontece lá na Golden Gate nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos aconteceu 6 vezes nos últimos 76 anos. Então pode acontecer de um ciclista estar em cima da ponte quando viu uma rajada e não sei o que. Porra, mas se você parar e pensar dessa forma, até o próprio trabalhador da Rodosol que para em cima da ponte para socorrer um carro que parou, vamos lá, o cara pega, sobe com um guincho para guinchar um carro que está quebrado em cima da terceira ponte. Pô, o trabalhador, ele precisa descer do guincho, né, andar por cima da ponte e para guinchar o carro, né? E, pô, alguém já ouviu falar de algum trabalhador da Rodosol que saiu voando pelo vento? Então isso é balela, isso é um mito. Sobre a questão da inclinação, eu já subi a terceira ponte acho que mais de 15 vezes e com diversos grupos diferentes, desde atletas a pessoas idosas com barra forte, sério mesmo, com barra forte, aquela bicicleta que é super pesada, não tem marcha e a pessoa subiu tranquilamente a terceira ponte. A inclinação não é tanta assim, não impossibilita a pessoa subir com uma bicicleta sem marcha, carregada. Tem o nosso amigo, o Thier, que sobe de cargueira carregada, entendeu? Então, não existe isso. Já subi com pessoas de 65 anos, mais idosas e fora de forma, entendeu? E não, isso não existe. Em relação aos aspectos legais, eles também não existem, né? Não existe nada que impede um ciclista de atravessar a terceira ponte, né? É apenas um aparelhamento de ordem, né? Porque tem ciclista que passa todo dia lá na segunda ponte e ninguém faz nada, entendeu? Não acontece nada. Mas quando a gente passa na terceira ponte, aparece policial do céu, entendeu? Caindo de paraquedas, entendeu? Para proteger a ponte dos ciclistas, entendeu? A gente marca manifestação 30 ciclistas para atravessar a ponte justamente para questionar isso, e cara, parece polícia do céu, né? Para proteger a terceira ponte, entendeu? É isso.
Sobre essa travessia entre Vitória e Vila Velha e de Vila Velha a Vitória, é uma das tentativas aí, uma das propostas criadas pelo governo foi a criação do Bike GV. Que a princípio até foi uma iniciativa muito boa, mas com o tempo se percebeu que ainda era algo que estava longe do ideal. Então eu queria saber quais são os problemas assim, que você coloca, que dá para se levantar aí em cima dessa proposta do Bike GV.
Tá, vamos lá. O Bike GV é preciso reforçar e ressaltar que o movimento dos ciclistas urbanos capixabas, o CUC, não é contra o Bike GV de forma alguma. É uma iniciativa ótima, a gente precisa fazer essa integração entre os modais. É super importante que uma pessoa possa colocar uma bicicleta dentro de um ônibus e fazer um trecho pela cidade. Inclusive, isso não deveria ser só para atravessar a terceira ponte, deveria ser em todos os ônibus da cidade. Todos os ônibus da cidade deveriam ter um rack na frente para o ciclista, se ele, vamos supor, eu quero ir para Manguinhos de bicicleta, eu vou lá para Manguinhos. Aí eu me diverti na praia, bebi cerveja e não quero voltar pedalando porque eu bebi, eu estou alcoolizado. Eu pego, coloco a minha bike no ônibus e volto para casa. Então, tem que ter o ciclista tem que ter a escolha de poder botar a bicicleta no metrô, no ônibus, aonde for, e fazer parte do percurso em outro modal. Em relação específica ao Bike GV, como eu já falei, não é uma coisa ruim, mas não resolve o problema sozinho, de forma alguma. É um erro absurdo achar que o Bike GV resolve o problema da mobilidade dos ciclistas. Em primeiro lugar, o Bike GV é um serviço pago. Você paga R$ 1,25 para atravessar a terceira ponte. É preciso lembrar que tem trabalhadores que usam a bicicleta para sobrar dinheiro para comer no final do mês, para sobrar dinheiro para comprar o leite das crianças. Então essa galera vai de bike porque é barato, entendeu? Então você não pode cobrar desse cara R$ 1,25 para ele fazer essa travessia de 3,3 km. Você tem que dar uma ciclovia pro cara ir pedalando. Aqui em Vitória é uma ilha, e a única opção do cara, se ele não tiver R$ 1,25 para cobrar, para pagar, é ele dar a volta, dar uma volta de 19 quilômetros para chegar ou em Vitória ou em Vila Velha. Esse é o primeiro ponto, assim, que a gente já não concorda. Você tem que pagar. Enquanto o carro, fazendo uma comparação aí, um ciclista que atravessa a ponte de bike GV paga R$ 1,25. Se você pegar o seu carro e atravessar, você paga 80 centavos. Então, pô, então tá cobrando mais de ciclista do que de motorista? Isso é um absurdo, né? Sendo que tem aí pesquisas da cidade de Copenhague, um estudo, acho que de 2012, se eu não me engano, que mostra que a cada quilômetro que a cada quilômetro que um ciclista percorre, a cidade ganha dinheiro. E a cada quilômetro que um motorista percorre com um carro, a cidade perde dinheiro. Então, pô, se o ciclista tá fazendo bem para a cidade, para que você vai cobrar do ciclista, cara? Então, esse é o ponto, o primeiro ponto do bike GV. O segundo ponto é que ele fica preso no trânsito, como qualquer outro veículo motorizado, entendeu? Você pega o bike GV 5h30, ali 6 horas, aqui em Vitória, já houve casos dele demorar 2 horas para chegar em Vila Velha. Sendo que se você fosse de bike, você demoraria 8, 9, 10 minutos. Eu já fiz travessia da terceira ponte em 10 minutos. Então, é muito louco isso, cara. Muito louco. Você tem uma bicicleta, você está preso no trânsito e você não pode descer e ir pedalando. Isso é muito louco. Muito louco. Isso é completamente contra a mobilidade urbana sustentável, sabe? Você forçar o cara a pegar um veículo poluente enquanto ele tá de bicicleta, entendeu? Para fazer 3,3 km, entendeu? E você não possibilita que a pessoa vá andando ou vá de bicicleta. Isso é muito louco.
O Cook colocou dentro do orçamento que o governo disponibilizou para ser votado, né? Colocou propostas para serem votadas pela internet do orçamento já de 2015. O Cook colocou como uma das propostas a ciclovia da terceira ponte. E essa proposta está sendo muito bem votada, se eu não me engano, é a mais bem votada até agora. Então, eu queria saber o que que o Cook, os ciclistas urbanos capixabas, estão levando já de concreto para essa audiência que deve acontecer amanhã. Então eu queria saber o que que já está sendo levado de concreto, algum estudo que já foi realizado, alguma pesquisa, algum dado, ou se o que está sendo levado é uma pauta para ser discutida lá na hora, de ser construída junto com o governo também, dentro das possibilidades que o governo pode oferecer. Então eu queria saber o que que está sendo levado para essa audiência.
Então, essa proposta que a gente criou no site do governo foi uma surpresa para todos nós. A gente não imaginava que ia ter tanta aderência assim, que as pessoas iam votar e ajudar. A gente não imaginava, sério mesmo. A proposta acho que está com 470 votos agora, no momento. Acho que mais de 300 votos à frente da segunda colocada. Só que a gente já, não sei, eu já começo a perceber um discurso do governo de desqualificação dessa plataforma online, né? Meio que dizendo assim, o governo, alguns membros do governo deram entrevista sobre, sobre um veículo de comunicação fez uma matéria sobre essa nossa proposta estar em primeiro lugar e procurou gente do governo, e as pessoas do governo falaram que a plataforma não é representativa, entendeu? Não falaram com essas palavras, mas é o que deu a entender, né? Não é representativa, é pouca gente vota, tentando diminuir a importância da plataforma. Sendo que está escrito lá, na plataforma, que quem conseguir o primeiro lugar terá a proposta incluída com prioridade no orçamento 2015. Então, como a gente já anotou esse movimento do governo de desqualificar para a proposta online e tudo mais, a gente agora vai na audiência pública do dia 24, presencialmente, e vamos levar todo mundo que votou lá, vamos pelo menos tentar levar todo mundo que votou lá, para mostrar que tem muita gente sim querendo isso e fazer o governo pelo menos fazer um estudo para dizer pra gente por que não, entendeu? Porque eles falam não, não dá, mas vamos lá, mostra pra gente por que não. Tem empecilho de engenharia? Mostra aí qual é o empecilho de engenharia que tem. Tem problema aí com vento? Ciclista vai sair voando? Vai, mostra pra gente, ciclista vai sair voando. Então eu acho que mesmo que o governo não faça nada e que isso não aconteça, que é o que a gente acha que vai acontecer, a gente acha que isso, eles não vão fazer esse ciclovia na terceira ponte, já é uma vitória muito grande a gente fazer o governo falar desse assunto, fazer a cidade falar desse assunto, a gente sentar lá na audiência, fazer o governo ter que falar sobre isso, entendeu? Já é uma vitória muito grande. Obrigar o governo a ter que fazer um estudo para mostrar por que não pode ter ciclovia. Porque a gente ganhou a votação, a gente não ganhou ainda, né? Vai fechar dia 23, só que nós estamos bem à frente. Então, vai ser uma vitória já, a gente mostrar, fazer o governo falar, entendeu, sobre isso. Porque se a nossa proposta não for incluída no orçamento, eles vão ter que dizer por quê, entendeu? Então, e eles não vão poder dizer da boca pra fora, vão ter que fazer algum estudo. E aí nessa audiência no dia 24, 2 horas no centro de convenções, a gente tá levando alguns amigos, arquitetos e tudo mais pra ajudar na argumentação, né? Mas eu já ouvi falar que tem gente da arquitetura da UFES que tem projeto já pronto em relação à ciclovia da terceira ponte, só que a gente não sabe quem são essas pessoas, mas já chegou até a gente que isso já existe, né? Já existem alguns projetos desse. Inclusive, se a pessoa que estiver ouvindo aí, alguém que estiver ouvindo, souber disso, por favor, entre em contato lá com o Cook no Facebook, Movimento Ciclistas Urbanos Capixabas, Cook. E manda mensagem pra gente que a gente vai atrás desse projeto.
Rafael Silva para o Revista Universitária.